Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. É um prazer ter você conosco aqui na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Um abraço para todos vocês em todos os cantos desse país por onde eu tenho passado e vocês têm recebido muito bem, não só a minha pessoa, como principalmente a pregação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar num tema muito interessante e vamos tentar responder na Bíblia algumas perguntas. Por exemplo, se Deus é amor, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que tanta gente passa fome na África? Se Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, por que esse mundo continua indo de mal a pior? E outra, Jesus não morreu na cruz? Morreu. E morreu para quê? Para salvar? É, salvou. Mas salvou do quê? Se o desemprego continua, se o dólar está alto, se a depressão aumentou, o estresse aumentou, o síndrome do pânico está aí, os problemas familiares, os problemas espirituais, como é que é esse negócio? E mais, Satanás existe? Se ele existe, onde ele mora? E o que, que ele faz? Ou ele não existe? Se ele existe, é o autor do mal? E se ele não existe, quem é o autor do mal? São perguntas bem comuns lá fora, não é mesmo? Então, presta atenção, fica ligado no Arena de hoje, porque tem muita coisa para você. O tema de hoje vai responder essas perguntas. É a guerra nos bastidores da história. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero lembrar você que o nosso programa está nas redes sociais. Você pode acompanhar o Arena, é só colocar @ a Arena do Futuro em qualquer rede social, Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos ali. E além dessas redes sociais do Arena, nós temos um canal com o meu nome no YouTube, mas é um canal totalmente de estudo da Bíblia e pregação e, claro, 100% grátis. É só você entrar no youtube.com/ Pastor Luiz Gonçalves. Aí tem o nosso canal, e nesse canal você vai ter todos os estudos bíblicos. O Grande Conflito, Apocalipse a Resposta, os 10 Mandamentos, você vai ter a Última Esperança, você vai ter ali todos os DVDs que eu já gravei até hoje, todos eles disponíveis para você nesse canal, tá bom? É só acessar lá e divulgar para os seus amigos e assim mais pessoas irão conhecer a verdade da Palavra de Deus, certo? Hoje eu quero que você preste bem atenção no tema, porque esse tema vai tirar as dúvidas da sua cabeça, tanto das perguntas que eu já fiz, como daquelas que eu ainda não fiz. A nossa série é baseada no livro do pastor Mark Finley, chamado O Mistério da Profecia. Eu faço questão que você acompanhe o tema de hoje e, na medida do possível, que você adquira também esse livro para que você possa saber mais profundamente coisas que não dá para falar tudo aqui em meia hora, tá certo? Convide os seus amigos, convide a sua família, chame as pessoas para que a gente possa começar agora o tema baseado nesse livro aqui, ó, O Mistério da Profecia. É, com certeza, um livro maravilhoso que vai trazer muitas bênçãos para o seu coração. Eu gostaria só de mostrar para você aqui algumas citações breves desse terceiro tema. Está bem aqui, ó. Esse terceiro tema, que vai falar sobre essa guerra e tudo isso, vale a pena você observar com muita atenção. Deixa eu pegar aqui, está bem aqui, pronto. Está bem aqui. Veja, na página 49 diz assim: o conflito entre o bem e o mal não está limitado à terra. Como assim? Ah, não está limitado à terra? Bom, vamos saber isso daí. Página 50. A essência do significado de ser criado à imagem de Deus é ter livre arbítrio e fazer escolhas morais. Esta afirmação está certa ou está errada? Página 53. O amor é a resposta para a rebelião do coração. Será? Fique atento. Será que é isso? E mais uma. Quando olhar para a cruz, você nunca mais terá dúvida de que você realmente é amado. Esta é uma afirmação. Que coisa, hein? Quanta coisa impressionante tem nesse livro, não é verdade? Bem, já estamos preparadíssimos. Pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e vamos ao tema de hoje. Ok, estamos listos, como diz em espanhol, para começar o estudo da Palavra de Deus. Esse livro vai tirar as nossas dúvidas do tema de hoje e dos próximos temas que virão durante esta série, essa temporada. Para entender logo de início esse assunto, eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Veja só, capítulo 12, a partir do versículo número 7, diz assim, está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção. Aqui diz que houve uma guerra no céu. Uma guerra no céu? É isso aí. Mas você poderia pensar, pastor, o céu não é um lugar de paz? O céu não é um lugar de amor? Não é um lugar de harmonia? Não é um lugar perfeito? Sim, é. E por que teve uma guerra no céu? Eis a questão. Esse é um mistério. Por isso que a nossa série chama O Mistério da Profecia. Esse é um mistério. Como é que surgiu uma guerra no céu? Que guerra foi essa? Como é que surgiu tudo isso? Eu vou lhe explicar. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Mas antes de criar a terra e criar o ser humano, Deus criou os anjos. E entre os anjos, há categorias. E um anjo líder lá no céu, chamado Lúcifer, que era da classe dos querubins, esse anjo, de uma maneira misteriosa, de uma maneira inexplicável, do ponto de vista humano, é claro, porque Deus sabe tudo, mas nós não sabemos. Então, esse anjo Lúcifer se rebelou contra Deus, se opôs a Deus e criou no céu uma guerra. Ele falava mal de Deus, mal do caráter de Deus, criticava Deus e tentou colocar os anjos contra Deus. Aí você fala assim, mas vem cá, não é Lúcifer que é o Satanás? Sim, é ele que é o Satanás. Mas antes dele ser o Satanás, ele era Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Portanto, era um anjo perfeito. Um anjo 100% perfeito. Aliás, Deus não faz nada imperfeito. Se você me perguntar assim, pastor Luiz, foi Deus quem criou Satanás? Eu diria, não senhor, Deus não cria o mal, Deus não cria coisa ruim, Deus não cria coisas erradas. Então não foi Deus que criou Satanás? Deus criou um anjo perfeito, maravilhoso, como todos os anjos. E ele, por livre escolha, usando erradamente seu livre-arbítrio, escolheu se rebelar, escolheu se opor a Deus. É a mesma coisa de perguntar assim, quem deu a luz a esse cachaceiro? Quem deu luz a esse bebum? Quem deu luz a esse drogado? Quem deu luz a esse lunático, a esse louco? Ninguém, porque mãe nenhuma dá luz a um bêbado. Mulher nenhuma dá luz a um drogado. A mãe dá luz a um bebê perfeito, lindo, maravilhoso. É ou não é? Aí ele cresce, usa erradamente o livre-arbítrio dele, e aí vai beber, vai fumar, vai usar drogas e vai fazer uma série de coisas que não deveria fazer. Assim, não foi Deus quem fez Satanás. Deus fez o anjo perfeito, mas esse anjo se rebelou contra Deus de uma forma inexplicável. Aí a gente abre a Bíblia para analisar esse detalhe. E eu chamo a sua atenção para Ezequiel, capítulo 28. Olha só, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Fala assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ouviu isso? Tu eras querubim da guarda ungido. Querubim, a sua categoria, ungido, separado. Esse anjo era separado, ungido, para uma missão específica. Verso 15, estou em Ezequiel 28, agora verso 15. Fala assim, perfeito eras nos teus caminhos. Percebeu? Perfeito eras nos teus caminhos. Deus fez tudo perfeito. Continuemos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está aí. Então Deus fez tudo perfeito, até que apareceu a iniquidade, o pecado, a rebelião, a transgressão, a revolta, o erro, a atitude errada. Está claro? Agora você continua comigo em Ezequiel e vamos analisar o verso 16. Para um pouquinho e veja o verso 16. Fala assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras andavas. Você percebeu? O verso 16 fala que ele encheu o interior dele de violência e pecou. E diz assim, e Deus o expulsou fora do Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus era o local do trono de Deus. Esse Lúcifer tinha acesso ali ao trono de Deus. Ele trabalhava bem pertinho de Deus. Tinha uma função elevadíssima no céu. E de repente ele joga tudo para o alto, para o ar e se rebela. Olha o que diz o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Uau, esse verso é extraordinário. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, ou seja, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a confiança própria. Ele começou a se achar que poderia ser igual a Deus ou poderia ser superior a Deus. E ele então se exaltou e foi humilhado, se elevou o coração e foi derrotado. Então o inimigo surgiu assim, o mal surgiu assim, com orgulho no coração de Lúcifer. E por isso ele foi expulso do céu. Entendeu? E quando você vai para o verso 18, fala assim, pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. E por aí vai. Só que tem uma coisa, hein? Tem uma coisa muito interessante. Eu quero lhe mostrar um outro texto que está aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 14. Esse texto, esse aqui você tem que anotar. Esse aqui você tem que anotar. Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 12 a 14. Então Lúcifer, ele estava com uma arrogância assim enorme, entendeu? Ele diz assim, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo e tal. E ele começou a se exaltar. E a Bíblia fala assim, ó, no verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Sim, Deus o expulsou do céu, Deus tirou do céu o Lúcifer e os anjos que ficaram do lado dele. Entendeu? Expulsou do céu. Aí vem uma pergunta, e por que Deus o expulsou do céu? Por que Deus não o matou? Por que Deus não o fulminou na hora? Por que somente o expulsou do céu? Eu vou te explicar, com base na Bíblia. Ele foi expulso do céu, mas não foi sozinho não. A Bíblia diz que Deus expulsou Lúcifer e um terço dos anjos. Um terço, eu disse. Um terço significa que de cada três anjos, um virou demônio. Quer ver? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia comigo aqui em Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Olha só, 12, 4. Preparado? Veja essa. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ah, entendeu? Então, Deus expulsou Lúcifer do céu e com ele um terço dos anjos. A partir daí, ele passou a ser conhecido como Satanás, ou seja, adversário, inimigo, diabo, alguma coisa assim. E um terço dos anjos são os demônios. Todos eles foram expulsos do céu. Por quê? Porque não se arrependeram, não aceitaram a chance que Deus deu, não estavam dispostos a reconhecer o erro, então Deus os expulsou. E por que Deus não matou Satanás de uma vez? Porque Satanás havia acusado Deus de assassino, de ditador, de um Deus mau. Se Deus mata Lúcifer, os anjos, os demais anjos e o universo inteiro poderia pensar assim: Lúcifer tinha razão. Por que que Deus o matou? Para silenciá-lo? Então, se Deus o matou, significa que ele tinha razão. E Deus é muito sábio. Por isso, Deus o expulsou do céu e deixou passar o tempo para que as pessoas soubessem quem era ou quem é Lúcifer de verdade. E os demônios, quem são de verdade? Deus queria que o tempo mostrasse. E hoje, nós já sabemos. A Bíblia diz, a gente sabe, está claro, quem é Deus e quem é o mal. Isso está claro para cada um de nós, não é verdade? E quando Lúcifer foi expulso do céu e os seus anjos maus também, eles vieram para a terra. E aqui na terra, eles colocaram o pecado na vida de Adão e Eva. Quando o diabo usou aquela cobra no Jardim do Éden, conforme diz Gênesis 3, e através da cobra, da serpente, o diabo conversou com a Eva, enganou a Eva transgrediu a lei de Deus, desobedeceu a ordem divina, quebrou os preceitos de Deus, comeu do fruto proibido, o Adão também, e o pecado entrou nessa terra. Romanos 6:23 fala, o salário do pecado é a morte. É, o salário do pecado é a morte, mas se você vai para 2 Timóteo 3, Mateus 24, se você vai para Isaías 1, Isaías 24, Isaías 33, se você olha a Bíblia de uma maneira geral, você vai perceber, sabe o quê? Que o pecado tem consequências e tem salário. O salário do pecado é a morte eterna, mas antes tem as consequências. Quais são as consequências do pecado, da rebelião, da transgressão, da maldade de Lúcifer, da introdução do pecado por parte dele? Sabe o que é? É a dor, as lágrimas, o sofrimento, a morte, a depressão, a síndrome do pânico, o divórcio, o adultério, a traição, hospitais lotados, cadeias lotadas, pessoas falsas, pessoas que mentem, corrupção e por aí vai. Ou seja, todo mal que existe, só existe por consequência do pecado. Por que criança passa fome na África? Por causa disso. Mas não é só na África não, passa no Brasil também. Por que que as famílias estão sofrendo? Por causa do pecado. Por que que tem guerra, terremoto, rumores de guerra, fome, pestes? Por quê? Consequência do pecado. Quem é o pai do pecado? É Satanás. Quem é o originador do pecado? É Satanás. O mal existe por causa de alguém que se rebelou contra Deus. Então, Deus não é o culpado dos problemas do mundo. O culpado dos problemas do mundo é Satanás. Ele é o originador disso. Ele é o causador disso, entendeu? Assim surgiu o mal. A guerra começou no céu e a guerra hoje está na terra. É uma guerra, meu parceiro. É uma guerra constante. Você sabe o que é isso? Eu também sei, é ou não é? Nós todos vivemos uma guerra. Eu sei que você tem suas lutas na sua casa, eu tenho na minha. Todos nós temos, não há uma pessoa que não tenha lutas, não há um ser humano que não tenha problemas, não há. Todos nós temos. Se você sentar comigo agora para conversar e abrir seu coração, você vai contar seus dramas, suas lutas. É uma guerra, não é verdade? É problema no casamento, é problema com o filho, problema com a filha, problema no trabalho, problema na escola, problema para dormir, problema para acordar, é o cansaço, é o estresse. A pessoa, ninguém aguenta mais. Esse mundo está indo de mal a pior por causa do pecado. E aí, qual foi a solução que Deus propôs para o homem, que Deus trouxe para o homem? Tem solução ou não tem? Tem como resolver isso ou não tem? Claro que tem, óbvio que tem. Só que o diabo é muito sujo. Ele causa o problema e ele se esconde. Entendeu? Ele causa o problema e se esconde. Por quê? Porque ele quer colocar Deus como culpado. O que ele fez no princípio, ele quer fazer hoje. Então, muitas pessoas falam assim, Deus é isso, Deus é aquilo, por que Deus não me respondeu, não me atendeu? O diabo continua aprontando as dele e jogando a culpa em Deus. Que coisa, não é? E você está caindo nessa? Não caia não, meu filho. Presta atenção, Deus é amor, Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Deus é aquele que está com o bem. O bem está com Deus e o mal está com o inimigo. Então, olhe para Deus e você vai encontrar nele a solução para o problema. Porque Deus derrotou Satanás, sabe aonde? Na cruz. Na cruz. Jesus veio e morreu na cruz e ali derrotou Satanás. Eu vou te contar essa história nos mínimos detalhes. Você vai saber e você vai entender que esse mistério será desvendado aqui no Arena, afinal, estamos justamente falando sobre os mistérios da profecia. Entendeu? Eu vou finalizar o programa daqui a pouco, mostrando para você a solução para esse problema. A guerra começou no céu, começou, mas foi trasladado para cá. A guerra está aqui hoje, e a guerra está no coração e na mente das pessoas. Mas Deus tem a saída, Deus tem a solução, e eu vou lhe mostrar na palavra a solução definitiva para esses problemas. Fique ligado, fique atento. Se você olhar para a Bíblia, vai perceber que quando Adão e Eva pecaram, o diabo estava lá. Ele usou aquela cobra para enganar Adão e Eva. E hoje, ele usa outras coisas disfarçadas para enganar você. Pode usar uma pessoa, pode usar uma música, pode usar um filme, pode usar uma novela, pode usar uma situação, pode usar um contexto, pode usar um passeio, uma coisa qualquer. Se você não vigiar, se você não estiver em comunhão com Deus, o diabo pode usar as serpentes modernas, entendeu? As serpentes modernas. E as serpentes modernas podem ser várias para enganar você. Então você não pode dar ouvidos à serpente. Você tem que dar ouvidos a isso aqui. Isso aqui, ó. A palavra de Deus. Aqui sim, dê ouvidos a isso. O que passar disso é de procedência maligna. Tem que vigiar e tomar cuidado. Eu vou lhe mostrar como foi que a coisa aconteceu, no sentido de que Deus apresentou a solução para o pecado, para o mal, para que você e eu pudéssemos ser vitoriosos. Amém? Amém. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar no meu sofá, vem cá, chega mais perto, eu vou sentar ali, você puxa a sua cadeira, você puxa o seu sofá, vem para cá e vamos conversar sobre como Deus resolveu o problema dessa guerra no céu e dessa guerra aqui na terra e dessa guerra no nosso coração. Foi assim, presta atenção. Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram de Deus, se afastaram, certo? Aí Deus chegou no Jardim do Éden, não viu Adão e Eva e começou a procurá-los. E disse Deus, Adão, onde estás? Começou uma busca, uma procura e finalmente encontrou Adão e Eva. Adão e Eva se arrependeram e queriam uma nova chance. E Deus estava ali com o casal pedindo uma nova chance. Na esquina estava Satanás. Satanás pensou assim, se Deus perdoar e não matar Adão e Eva, eu vou acusá-lo. E se Deus matar Adão e Eva, vou acusá-lo do mesmo jeito. Então, o esquema era assim. Se Deus perdoasse Adão e Eva, o diabo diria assim, que Deus é você? Que tipo de Deus é você? Você não tem palavra. Você não disse certamente morrerás e agora não vai matar não, é? Mata que eu quero ver, vai, mata. Então, o diabo acusaria Deus de que Deus não teria palavra caso não matasse Adão e Eva, caso perdoasse Adão e Eva. E se Deus matasse Adão e Eva, não os perdoasse, o diabo diria, que tipo de Deus é você? Está vendo? Só porque comer uma fruta já está matando duas pessoas. Você é mau, você é assassino, você é carrasco, você é terrível. E ele diria assim: está vendo anjos, está vendo o universo inteiro, eu não disse a vocês que Deus era mau? Olha o que ele fez, só porque os dois comeram uma fruta, Deus já matou os dois. Abra o olho, hein? Cuidado, hein? Deus pode matar vocês também. Então o diabo armou uma acusação, uma arapuca, para enganar, para destruir e para colocar Deus num beco sem saída. Mas o diabo pensa que ele é o quê? Ele acha que ele é o quê, rapaz? Esqueceu que Deus é todo poderoso, é? Esqueceu que Deus é extraordinariamente onipotente, onisciente, onipresente? Sabe o que Deus fez? Deus estava ali com um casal e Deus falou assim para Adão e Eva: eu amo vocês, eu amo vocês e eu vou perdoar vocês, eu aceito o arrependimento de vocês, mas a minha palavra não pode cair por terra. Eu tenho que aceitar vocês, amar vocês e ainda assim fazer cumprir a minha promessa. Então é assim: eu não vou matar vocês, eu vou perdoá-los, mas vocês vão me matar, eu vou morrer no lugar de vocês. E Deus revelou o plano da salvação para o homem. Não é emocionante isso? E foi ali que Deus matou o cordeirinho e pegou a pele do cordeiro e fez roupas para Adão e Eva, mostrando com isso o plano da salvação e que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria para morrer no lugar do homem. E depois de muitos anos, Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, andou por essas terras e finalmente morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus pagou a nossa dívida, pagou o resgate, destruiu Satanás, venceu o mal e nos deu o direito à vida eterna. Hoje, quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, você é vencedor, você é vencedora, e o diabo, mais uma vez, vai ser derrotado. Então, fale em alta voz, junto comigo, fale em alta voz, diga assim: fala varão, tá difícil? Vamos lá, vai, de novo, fala: eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Muito bem, meus parabéns. Agora que você aceitou Jesus, eu vou fazer uma oração por você. E depois, você vai entrar nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br. Vá a uma igreja adventista do sétimo dia e diga que você é meu convidado. Você vai ser atendido, apoiado, vai estudar a Bíblia, vai conhecer melhor a palavra e vai começar uma nova vida com Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento de oração e de entrega. Abençoe esta mulher, este homem, esta família. Que esta pessoa que aceita Jesus como Salvador possa receber agora uma bênção dos altos céus, para que essa pessoa permaneça firme até a volta de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, no santo nome, poderoso nome daquele que venceu o mal e que pode nos dar a vitória agora, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.